Esta semana no Tenho Lá Para Ver vimos The Promised Land,
Monster,
Priscilla,
Love Lies Bleeding
e muito mais. É mais um episódio do Tenho Lá Para Ver. Mas é... Hoje não está bem.
O que é que se passa contigo?
Olha, epá, por causa dos resultados das eleições,
sim,
andei à porrada e perdi.
Ah, pensava que era por causa dos Oscars.
Sim, também.
Houve pessoas a pedirem para nós falarmos do... comentarmos os resultados.
A sério?
Yeah.
Quem?
Margarida, alguém? Não me lembro do nome.
Ok, então, mas podemos comentar.
Lá para o final, assim,
tá
a Margarida.
É que temos muitos filmes.
Sim,
a Margarida,
sim,
espera até ao final do,
é isso
do
mesmo.
Programa.
Esta semana temos duas estreias impecáveis. Diria que eu vi metade dos filmes que vamos falar e tu viste a outra metade.
Sim.
Dois deles já viste há muito tempo.
É verdade.
O Monster e o Priscilla.
O Monster vi em Cannes e o Priscilla vi no Le Fest.
No Le Fest. E parecia que ia dizer OnlyFans.
No OnlyFans.
Mas esta semana a estreia principal é talvez A Terra Prometida, um filme dinamarquês, ou também A Terra Prometida, um filme em inglês que não vimos.
Porque há dois.
Há dois, mas curiosamente nenhum dos dois no título original se chama The Promised Land.
Então por que raio?
O que vamos falar, que é o dinamarquês, chama-se Bastarden.
Ah, pois é, sim, é verdade.
E o inglês chama-se Shoshana.
Mas tu viste esse inglês?
Não.
Ah.
Mas é do realizador do 24 Hour Party People. Mas pareceu-me mau esse filme.
Epá, não vi reviews.
Pois, eu vi o trailer quando fui ver o
Iron. E o que é que achaste deste Bastarden?
Este Bastarden, olha, olha, vou tratar-te por você, porque como sim, tu estás mais velho...
Deixa-me
tu...
só dizer às pessoas que se eu não olhar para o Chico não é porque eu não gosto dele, é porque eu estou aqui meio empanado no pescoço e, portanto, não é
por pau. Pois, exato. Não, na boa, também não, às vezes quando, sinto-me estranho quando os nossos olhares se cruzam. Este Bastarden, com Mads Mikkelsen... Como é que é?
Mikkelsen.
Mads Mikkelsen. Tu já o entrevistaste? Ou é impressão minha? Não.
Não, cheguei ao pé dele. Não, não, nunca falei com ele, tenho pena. Porque ele parece-me sempre, sim, muito a porrer nas entrevistas.
Sim. Que tem sempre a mesma feição, a mesma...
intensidade.
A mesma intensidade. E o que é este Bastarden? É um filme que se passa no século XVIII, uhum, não é? Numa era vitoriana dinamarquesa.
Exatamente.
E é sobre batatas.
É, no fundo, nós andamos sempre à procura do ouro, à procura do dinheiro, da Bitcoin. Estas pessoas querem batatas.
Batatas, exatamente. É a personagem de Mads Mikkelsen. É um guerreiro, não é?
Sim, um capitão.
Um capitão, um ex-capitão, que não tem nada.
No fundo, nadinha.
Nadinha.
A mãe era cozinheira, empregada doméstica.
E vai fazer uma proposta aos senhores feudais, não é? Que quer uma terra porque acha que consegue lá plantar coisas.
Sim, e a ideia principal é que naquela terra é quase impossível plantar o que quer que
sim,
seja.
Sim, porque sofre muito em termos de meteorológicos.
Sim.
E não dá para plantar lá nada. Então ele faz um tratado de, se eu conseguir plantar lá alguma coisa, vocês dão-me essa terra e uma povoação e eu vou ser o rei dessa terra.
É isso.
Eu vou ser o rei desta terra. Rei Leão, é sempre
não
bom
citar. Rir, por
o que é que eu achei? É assim, à primeira vista, eu tenho alguma versão de filmes de época vitorianos.
É ali uma característica cinematográfica que às vezes pode aborrecer, não é?
Sim, exato. Quando envolve muita peruca de tirar e pôr, sim, e a minha mais bonita que a tua e a minha não tem piolhos, a mim cria-me algum... Fico um pouco reticente. Mas neste caso, até gostei. Achei que tinha um ambiente... um ambiente pesado e violento que me agradou. Acho que tem um bom vilão também.
Epá, achaste?
Achei.
A certa altura fica um bocado em boneco.
É, era tipo o Amadeus.
A ver? Pois, mas imagina, esse vilão que é suposto ser um... é que eu vi, ou seja, a tradução não sei se é a mais certa. Mas eles dizem juiz, mas deve haver um nome do título dele. Uhum. Não é juiz, o gajo manda ali... E é ok, ele é meio psicopata, porque se envolve com várias mulheres e depois castiga pessoas, mas eu queria um componente de seriedade que ele nunca acaba por ter. E eu não percebo bem porque é que ele é assim. Não é?
Uhum.
Dentro das outras personagens todas, que são minimamente sérias, ou seja, mesmo dentro dessa época, ele é aquele que destoa mais e para ser mau é maluco.
Sim, mas também tiveste pessoas em tempos de reis...
Sim, eles eram todos malucos.
Sim, exato.
Sim, mas isso é estranho, estás a ver? Porque todas as pessoas num período em que é suposto seres mais maluco, no filme são normais, tirando este.
Mas este é o... A cena dele é que o outro, se plantar alguma coisa, vai se tornar senhor, não é?
Exato.
E é o que ele anda a tentar ser... há anos, mas também nunca pegou naquela terra, que é o grande objetivo do rei, era trabalhar.
Sim,
aquela terra.
Ele vive, o vilão vive atrás do nome do pai, não é? Aquela,
sim,
coisa do filho...
Exato. É excêntrico.
Exato, sim.
Caça, pintura...
Sim, mas eu acho que esse embate entre um senhor que está à procura da glória e um tipo que não quer fugir, deixar de ter o poder que tem, é interessante. Eu não sei se o filme não está sempre à espera dessa concretização e acaba por andar ali às voltas dele com as batatas, dele com a terra, dele com os colonos e com os outros senhores que são fora da lei. Não sei, o filme é um filme redondinho, diria, que não estava à espera que fizesse um grande percurso, na verdade. Ele ainda ganhou alguns prémios assim em festivais.
Sim, e estavam a contar que ele fosse nomeado, e acho que até estava na shortlist de...
Pois,
para
não sei,
filme estrangeiro.
Dentro dos que estavam, não sei se merecia ser nomeado.
Acho que preferia esta Sociedade da Neve, não sei.
Ah, sim, sim. Eu achei tão... estava a ver esse filme. Enfim.
Sim.
Mas lá está, eu acho que há realizadores que gostam de voltar a esse tempo, mas nós temos visto filmes que até voltam de uma forma sóbria.
O próprio realizador deste filme já tinha ganho o teu festival favorito, Berlinale, com o Royal Affair.
Ah, pois é, é verdade.
Que eu não,
portanto,
vi.
Não é um Zé Ninguém.
Sim, não é um Zé Ninguém.
E o Mads Mikkelsen vai sempre bem.
Exatamente.
É verdade, podem pô-lo onde quiser, o vilão de, sim, James Bond, o que é que ele fez mais... Entrou na Marvel.
Exatamente.
Agora é um senhor feudal.
Exato. No fundo, eu acho um filme interessante. Não sei se vai chamar muita gente, a não ser que sejam mesmo muito fãs do senhor.
Pois pá, e não sei se as pessoas que vão ver o filme não vão estar à espera de mais sangue, mas há.
Há bastante.
Mas não é sempre, não é? Tu estás sempre muito com ele. E eu acho isso até fixe. Eu gostei da ideia de repente, um tipo que é um soldado, um Zé Ninguém... e que quer deixar a sua marca, e que não desiste disso, e até em desprimor para aquela mulher que aparece na vida dele, ou a criança, tipo, ele faz tudo com a sua missão. Mas depois lá está, como há este embate com este vilão, o filme acaba de facto por ser todo muito, muito redondinho. Tipo, tu sabes que A, B, não vai haver aqui um volte-face, mas se calhar também não precisava. Uhum. Nem surpreende, nem aborrece, diria. Eu, por isso é que eu uso o termo redondo, é um filme, sim.
Sim. Vão ver. E por falar em torcicolos, que é o que o José Paiva tem, ainda tens?
Mais ou menos. Ainda está, ainda não
tens.
Passou desde a primeira parte para
esta. Vamos falar de monstros.
Ora bem.
Monstros. Não sei se te lembras ainda de alguma coisa do filme.
Lembro-me da sensação. Temos falado de sensações, na pior parte de sensações, que é aquela que não é baseada em factos, mas enfim, não vamos por aí. Mas foi um dos filmes que eu cheguei atrasado em Cannes e que tinha alguma expectativa para ver. Epá, e eu adorei mais do que toda a gente quando estava em Cannes.
Tu disseste isso, mas acho errado, porque o que eu estive a ver, eu vi o filme ontem e estive a ver algumas reviews, vi mais malta a gostar do que não gostar.
Mas eu estou a dizer isto das reviews na altura do festival, sim.
Mas ganhou o melhor argumento em Cannes.
Foi?
Sim.
Pois foi.
Começa com esse...
E acho que algumas pessoas acharam injusto. Epá, mas eu gosto muito do filme. Aquilo é um... Eu já vi o filme há algum tempo, eu estive a tentar lembrar-me.
Aquilo já é um filme do Koreeda, que é um...
Exato.
Um realizador que eu conheci através de um... Numa altura em que participava muito em passatempos para ver antestreias.
Certo.
E calhou ver um filme do Koreeda, que era o Like Father, Like Son. Foi um filme que me destruiu. Ao meu lado estava Ruizinho, que a chorar também.
Uau.
Imenso na antestreia, e foi e captou muito a minha atenção. Eu acho que é um realizador que trabalha muito bem famílias, e é sempre o tema principal dos filmes dele, mesmo Shoplifters também é sempre.
Sim.
Família pobre.
Este é mais sobre famílias, mas
não incluiu mais, sim,
exato, dos crianças.
E este Monster é um filme que em português se chama Inocente Culpado Monster.
Exatamente. É isso.
Deve ser a pegar na divisória do filme, que o filme é dividido em três partes, e basicamente é uma história de uma situação que acontece numa escola, ou não, através de três pontos de vista diferentes. A mãe do miúdo, o professor do miúdo e o próprio miúdo.
Eu acho que isso é a parte mais fixe do filme. Porque, por exemplo, agora com a sala dos professores, tu tens a perspectiva dela, não é? Da professora.
Sim.
E estas situações de escolas têm sempre vários pontos de vista. E eu acho que ele divide bem esses momentos. Lá está, foi uma das coisas que as pessoas não gostaram, é o facto do filme ser dividido em três.
Mas eu não percebi isso. Eu também vi uma crítica assim. Não percebi qual é a diferença. Eu acho que te cria mais... ficas mais agarrado ao filme e mais atento ao que está a passar assim do que se tivesses a ver as três personagens ao mesmo tempo.
Quanto muito talvez o filme seja dramático demais, mas eu mesmo assim não achei. Eu estou a tentar lembrar-me do que as pessoas não gostaram do filme, mas eu fiquei tão completamente ligado ao filme, principalmente pelos atores crianças, os mais novos, que eram muito bons e todos os momentos eles agarravam de facto, porque os professores, mesmo aquela diretora, tipo, aquilo são mais frios, são mais retos. Sim. E isso também é interessante. Mas nestes filmes, quando são sobre crianças, ou os atores mais novos convencem, ou o filme, a história acaba um bocadinho estragada. E neste, aquilo, eu saí mesmo completamente, tipo,
sim.
Uau, ok.
Porque é um filme que aborda temas como injustiça, mentira, não é?
Exato.
Eu achei até a primeira parte, a mim agarrou-me muito, porque é assim meio pesadelo, que é quando a professora vai à escola tentar saber o que se passa, porque o filho dela tem comportamentos estranhos em casa, de repente, e diz que o professor lhe bateu.
Ah, exatamente, sim.
E quando ela vai à escola tentar perceber o que se passa, ninguém lhe diz nada, só pedem desculpa.
É um bocadinho, tal, agora estávamos a falar do Mads Mikkelsen, do filme da caça, a questão da dúvida, pronto, isso é uma coisa que eu gosto sempre nos filmes, e neste eles todos estão ali a mentir, ou a dizer a verdade, a esconder-se para proveito próprio, e eu acho que isso é bem feito, e por isso é que eu gosto da questão do filme de ser dividido em três, porque tu tens tempo para estar com cada suspeito, culpado, se é que há suspeitos e culpados neste filme. E depois também gosto das cenas deles, se bem me lembro, há uma carrinha, não é? Onde eles vão...
Sim, é mais no fim.
Mais no fim. Eu também gosto disso, essa ideia de fábula, que fica bem, muitas vezes, nos filmes.
O filme é muito sonho. Muito...
É isso. Eu gostei principalmente por causa disso, desse contraste da ideia de monstro, que de facto também é uma coisa de invenção, não é? Das crianças e não só, dos adultos e dos amigos imaginários e isso tudo. E gosto desse cruzamento entre sonho e realidade, que pronto, depois tem os desfechos que tem neste, como é que é? Monstro, inocente, amigo.
Inocente, culpado, monstro. Que é o pior nome, talvez, se calhar é um nome japonês, não sei.
O que é que gostaste mais? Ou o que é que não gostaste? O que é que achas que faltou neste filme?
Eu acho que quando o filme te mostra realmente o que aconteceu, se calhar desilude um pouco.
Pois.
Porque tu vês que é uma... Isto... spoiler? É uma relação entre dois miúdos, não é? É uma amizade profunda que afeta tudo o que está à volta.
Sim.
Se calhar aqui a grande vítima deste filme todo é a própria mãe, que está só,
sim.
Está só à toa.
Será que o filme, se fosse centrado só nela, seria melhor?
Mas tens uma parte que é só centrada nela.
Pois, mas eu digo todo o filme.
Todo...
É difícil.
Não, porque eu também gosto da parte do professor.
Pois.
Eu acho que quando vamos para a parte da criança, que se calhar não é tão boa, se bem que tem momentos...
O professor, eu lembro-me de ter ficado ali dividido com o professor, não é? Porque ele começa por ser não tão fixe e depois tu começas a perceber que, ok, há aqui uma parte humana que...
Sim, porque ele na parte dela não diz nada e parece que se esconde, parece que se foge.
Exato.
E depois percebes que ele está amando de uma causa maior, que é a própria escola e a entidade. E eles dizem, há uma luta entre escola e pais, de a escola não poder dar o flanco, senão os pais...
Há quem diga que este realizador está a tornar-se demasiado mainstream e a perder a sua própria veia autoral. Sim, não sei se concordas.
Não concordo.
Não será um
filme... Shoplifters, sim, se calhar era um filme mais mainstream.
Uhum.
Eu não vi o anterior, que é o Broker, mas também...
Eu acho que só vi o Shoplifters.
Também foi falado, mas este lembrou-me esse Like Father, Like Son que eu vi, por exemplo.
Então isso é bom, quando se volta assim um bocado às origens. É pá, lá está.
O Like Father, Like Son é uma família rica e uma família pobre que trocam os filhos.
Uhum. Ok, certo.
Vem o filho pobre viver com o rico e o filho rico com o pobre.
Pois, foi o que me aconteceu. A única não foi. Eu recomendo vivamente que bem, o anterior também, mas este especialmente eu acho que as pessoas vão gostar, acho que vai ser uma boa surpresa. Para quem não está, lá está, tão acostumado como eu a ver cinema asiático, esta talvez seja uma proposta mais segura, mas eu não concordo com alguns críticos que disseram que ele está a perder a sua identidade, acho que dá para reconhecer outros filmes e sair dali com uma história bem contada. Às vezes até um bocadinho, para quem tem filhos, pode ser assim um bocado mais pôr as coisas em perspectiva, e isso é bom. Nós não demos estrela no anterior.
Ah, eu dei 3,5.
Terra Prometida?
Sim.
Pronto, eu dou 2,5.
Ok.
Mas tenho que revelar, posso revelar?
Podes.
Que não vi a última meia hora.
Exato.
Portanto, pode chegar a um 3. Pode perfeitamente chegar a um 3. Epá, não tive tempo. Desculpem, meus queridos ouvintes, espectadores, não sei. Neste, eu lembro-me que dei 4.
Eu dei 4 também.
E mantenho. Chupem, críticos.
Epá, isso.
Desculpem.
Ele tem intersicol.
Epá, sim, estou um bocado nervoso.
Exato. E agora vou passar algum tempo aqui a observar o intersicol de José Paiva, porque vamos falar de dois filmes que eu não tive a oportunidade de ver. Priscila, de Sofia Coppola, que tenho a dizer, não vendo o filme, mas que é uma realizadora que eu não simpatizo assim muito.
Epá,
E Love Lies Bleeding.
É assim, vamos começar pelo Priscila.
Dois filmes realizados por mulheres, não é?
É verdade. E pronto, certo. Mas há aqui uma questão. Há alguns realizadores, acho que isto concordas comigo, que têm a benesse da imprensa e das redes sociais. A Coppola é uma delas. Eu não sei, ela já fez muitos filmes e alguns são adorados, não sei se são adorados pela crítica, mas são... É daqueles filmes que não é preciso boa crítica para conseguirem ter a sua viagem. Eu não, se de facto também não sou como tu, não sou grande fã dela, não vi todos os filmes, mas os que vi não adorei, nem mesmo o mais conhecido.
Lost in Translation.
Lost in Translation. Não é um filme, pá, péssima essa desculpa, por favor, não me matem, porque eu sei que, por exemplo, a minha namorada adora esse filme. Não, são filmes que... Parece, e agora ainda ao Priscila, que vão muito atrás da corrente. Ou seja, eu não vejo, eu sei que há pessoas que não vão concordar, mas não vejo ali uma mão, estávamos a falar de autoria, não vejo ali mão da realizadora. Este Priscila é sobre a história de amor do Elvis Presley com uma rapariga que eu não me lembro do nome. Sabes quem é? Eu não me lembro do nome dela.
Priscila?
Ah, a Priscila, mas ela não tem outro nome, pronto, é a Priscila. Entre o Elvis, isto não foi combinado, malta, eu estou todo lixado, desculpem. Entre o Elvis e a Priscila, e é suposto tu seguires esse namoro. Aquilo não, isto não é sobre a carreira do Elvis Presley, apesar de tu seguires e de tu saberes durante o filme o que é que se está a passar na carreira dele.
Por isso também
dele.
Temos a biopic que saiu o ano passado, não é?
Exatamente. Mas... Eu parece-me que ela quis entrar na senhora que eu não sabia o nome, que é a Priscila, e borrifa-se um bocado no Elvis. Eu saí do filme a achar, e é capaz de ser verdade, que o Elvis Presley era uma grandíssima besta. É provável que seja, mas... exato. E era, e tudo aponta para que fosse. Só que, das duas, uma, e isto é o que é difícil, ou nós vemos os artistas como artistas, ou vemos os artistas como pessoas. Acho que é difícil ver como dois. Ela escolheu ver como pessoas, e isto não deixa de ser um drama, um romance. Eu não, lá está, perdemos imenso tempo na relação deles os dois, e tanto fazia se fosse o Elvis, eu ou tu, a andar a namorar com a Priscila. É indiferente a persona do Elvis. E isso eu acho que é o maior falhanço deste filme. É mesmo... É inútil.
Mas achas
ser outra...
que devia focar-se, devia falar mais do Elvis?
Não, acho
que... Se isso faz muito sentido.
Eu acho que, tendo em conta que é uma personagem tão grande e com uma dimensão, lá está, tão complexa e má, pelos vistos que eu não conhecia, essa maldade ou essa parte obscura está mais na relação com ela, quando as pessoas nunca são unidimensionais. E o que eu vejo ali... É um romance de... Nós já vimos este filme, de pessoas com 20, 25 anos, onde ele a trata mal, ela está a tentar emancipar-se e depois torna-se adulta e está a tentar desprender-se dele. E não vale de nada ser o Elvis. É isso que me aborrece. E depois o filme é, de facto, muito aborrecido. Pá. Eles perdem muito tempo em cenas deles os dois a falar. Eu não acho que eles os dois sejam grandes atores. Sinceramente, eu sei que o rapaz... Ele é... Como é que é?
Não sei quem é.
Jacob. Já não sei, mas ele agora até entrou no... É um dos pretty boys de Hollywood. Confesso que não lhe reconheço o grande talento. Ela, ok, vai bem, mas nenhum deles se consegue propriamente destacar. Epá, e eu... É mau sinal quando estou à espera que o filme acabe. E eu fui ver o filme com outras pessoas e, tirando uma, todos não gostámos. Acho normal que o filme não tenha tido grande sucesso, apesar de se empurrar muito para cima. O filme teve em Veneza, por exemplo, o ano passado, mas não chegou a estar nomeado para grande coisa.
Sim, achas que devia ter chegado aos Oscars, não?
Não, não acho que... Não acho, não... não acho que é... Pá, eu não gosto de ser muito azedo, mas, sinceramente, se não fosse a Coppola, seria um filme banal. Epá, e desculpem, mas eu dei uma estrela, acho eu, ou meia estrela, e vou manter. Acho que não devemos medir o sucesso ou a... Não é a cultura, mas a qualidade, lá está, de um filme por causa da realizadora, só porque é a Sofia Coppola. Porque se calhar se fosse outro realizador e se tu visse o filme, ias dizer a mesma coisa e não ias dar a melhor nota por causa disso. Uhum. E acho que temos que saber separar o entusiasmo e a... Às vezes nós também somos assim, nós vamos ver filmes de realizadores que gostamos muito e damos o desconto quando eles falham. Uhum. É normal. Só que eu, como não gosto muito da Sofia Coppola, consigo ter esse distanciamento.
Sim, aproveitas
e ver...
logo as falhas.
Mas... Sim, para trucidar. Yeah. Mas lá está, posso ir ao engano. Há quem tenha achado muito bonito o filme, há quem tenha achado que a atriz é uma grande revelação, e vamos ver, nos próximos papéis posso estar completamente enganado. Claro que não é por causa deste papel que ela vai ter uma carreira pior ou melhor, e quem sou eu para fazer isso? Gostava, se calhar, de ter visto outro ator a fazer que não roubasse tanto protagonismo, mesmo que o filme não seja sobre ele. Mas ele, de facto, cada vez nota-se que ela queria muito filmá-lo e nota-se que a câmara gosta muito deles os dois e eles são, de facto, muito bonitos e muito atraentes para a câmara. E isso depois faz com que a história seja assim um bocadinho mais michuruca, que não há ali detalhe, não há ali novidade, não há ali outras dimensões sem ser dois jovens, um que tem sede de ser famoso e que tem muitas dores de crescimento e machismo tóxico e, de facto, aí é, pá, só apetece dar estalos ao Elvis. E ela está a tentar emancipar-se. Pronto, quantas vezes é que nós já vemos isso? Eu sei que isto não é argumento para nada, mas a mim aborrece-me. E, portanto, vou manter a minha uma estrela. Vê o filme. Vão ver o filme. É. Depois venham matar-me ou trucidar-me. Estou cá para isso. Mas só depois de eu estar melhor do meu torcicolo, por favor, não é injusto. Mas, enfim, não fiquei muito convencido. E acho, sinceramente, normal que o filme não tenha tido um grande percurso. Mas pronto, a Sofia Coppola tem a benesse de muita gente, é um bocadinho como o Villeneuve, há pessoas que... ou mesmo o Nolan, há pessoas que têm uma atração de fãs meio inexplicável e, pá, e podem fazer um filme só a filmar uma pessoa a fazer cocó, pá, que o filme vai ter um sucesso monumental, portanto.
E então, bem, se tu falas assim do Priscila, o que é que tu falas de Love Lies Bleeding?
É diferente.
Que eu estou muito curioso para ver esse.
É diferente.
Eu já a minha querida tempo, Kristen Stewart.
Eu já tive tempo para ver esse, para pensar melhor no filme. O filme teve boa recepção em Berlim, não tão boa, porque é uma estreia mais comercial, mais americana. E nota-se que a Kristen Stewart, há uma coisa que eu gosto, eu não sou o maior entusiasta da Kristen Stewart, mas há uma coisa que eu gosto. Ela está em permanente conflito naquilo que as pessoas querem que ela seja agora, que é uma diva LGBT, ou seja, queer. E ela nota-se que não quer completamente... Ela quer ter a sua cena, uhum. E isso é fixe. Tipo, ela faz as capas, faz os filmes, mas, por exemplo, lá em Berlim, quando eu estive, os jornalistas estavam sempre a puxar para essa cena, porque ela teve aquela capa da Rolling Stone, uhum. Pá, muito fixe, eu gostei bastante da capa, é uma capa que é suposto ser censurada e depois não tem... Aliás, como é que é? É sem censura e as fotografias são censuradas, o que é bem interessante, e aquilo teve um impacto muito grande. E este filme vai um bocadinho a reboque disso. É um thriller, se quiseres, entre duas personagens lésbicas. A Kristen Stewart trabalha num ginásio e nós vamos conhecer... Eu acho que é a grande revelação e eu espero que... Eu nunca sei o nome das atrizes, eu tenho que começar, e dos atores tenho que começar.
Ah, a outra tem um nome difícil de dizer.
Pronto. E ela é uma culturista em ascensão, é de facto... E essa é uma das coisas que eu gosto mais. Nós, depois há aqui um pai, que é o vilão, o Head Harris, não é? Uhum. Que é meio boneco, mas, epá, que é de facto bastante assustador, e é o pai da Kristen Stewart. E há ali uma tríade de morte e de sangue e de raptos e de tudo e mais alguma coisa e de tiros. Sim. Completamente à toa.
É um filme de ação.
Não é? É um filme de ação, um thriller, pronto, se quiseres, meio, não é western, mas meio de uma América esquecida. E isso são tudo ingredientes que funcionam muito bem. Ou seja, o filme é muito bem construído desse ponto de vista. A personagem principal, para mim, é grande... Eu sei que as pessoas estão a gostar mais da Kristen Stewart, mas eu gostei muito dela. Até pela forma como ela é filmada e até pelo um capítulo que abre, que é sobre esta realidade dos culturistas mais ligados à América, é pá, que de facto tem panos para... Eu sei que já provavelmente há outros filmes e até documentários, Mas há ali uma cena super...
Sim, acho que há um muito conhecido do Arnold Schwarzenegger, que é o Pumping Iron.
Há ali uma cena de estética, de missão de ser, de ultrapassar-se através do corpo e do corpo transformado noutra coisa qualquer, se quiseres numa... Não vou dizer num ser humano, num extra, num super ser humano, que eu achei muito interessante e acho que está filmado de uma forma super sexual às vezes, mas outras vezes super sóbria e até meio bizarro. E isso é o que eu gosto mais do filme. Só que o filme não mantém esse tom sempre. No fim, sim, mantém. Muito a o filme é da A24. Portanto, tem essa cena...
Priscila também.
Exato. Tem essa cena de A24, a tal coisa que tu gostas do... cunho autoral.
Sim, da realizadora do Saint Maud.
Exatamente. Só que, até chegarmos lá, o filme agarra-se ao género, completamente. Aí não há grande novidade. Da relação entre elas as duas e com o pai, tu não foges muito ao guião tradicional. No fim, já sim, já sais. E por isso é que eu não fiquei completamente entusiasmado com o filme. Quando o vi, não adorei, estava com grandes expectativas. Agora consigo dizer e consigo até melhorar a minha nota. Epá, lá está. Nós agora estamos a introduzir novas pessoas em géneros. E, portanto, temos mais realizadoras mulheres e temos mais personagens queer. E é normal que elas sigam o que se fazia há uns anos, mas depois com o seu cunho. E, portanto, eu também tenho
que estar... O próprio Monster pode ser um filme... queer.
Sim, se quiser, sim.
Pode considerar.
Sim, depende de quem quiser que pode considerá-lo e percebo perfeitamente essa... Eu não a fiz, mas sim, é de facto. Mas, portanto, eu acho normal que essas dores de crescimento façam com que eu às vezes faça comparações com filmes anteriores, mas quer dizer, ninguém inventa a roda. E, portanto, eu acho que este filme vai ter pode ter um percurso interessante e eu acho que... Lá está. A Kristen Stewart está a ganhar muita atração. Faltam-lhe, se eu não me engano, Oscars, não é?
Eu adorei o Spencer, pá.
Sim, tu gostaste bastante desse filme.
Acho que ela está impecável.
Não gostei tanto como tu, mas sim. Ela, não sei, pá. Ela é estranha como atriz. Às vezes parece que não sabe sair dos famosos papéis que já fez. Outras vezes sai, é meio estranho. Eu nesta, ela... Eu acho que a outra atriz rouba-lhe bastante o protagonismo. Fisicamente e na forma como a personagem está construída e, epá, eu estou bastante expectante por ver mais filmes dela e da Kristen Stewart também. E, portanto, eu penso que terei dado 2 estrelas, facilmente dou 3.
Muito bem.
Não muito convencido, mas depois de refletir, dentro do género, acho que é um filme bem conseguido e vê-se bastante bem. E eu gosto muito da outra personagem principal.
Bem, e anda aí a circular que é o Lesbian Cinematic Universe, não é?
Sim, sim,
que
sim.
São os mais recentes filmes, Love Lies Bleeding, Drive Away Dolls, do Ethan Coen, e Bottoms.
Nós vimos um tweet que dizia, what a time to be a lesbian, como é que era? Um cinéfilo, uma cinéfila.
Yeah, uma lesbian cinefile.
É verdade, pá, nós temos que mudar os padrões.
Mas
e
com a diferença que o Drive Away Dolls é... As personagens são lésbicas, mas há ali uma sexualização das personagens.
Eu acho que aqui... Mas aqui também há, mas talvez não dessa forma. Lembras-te que nós falámos no Pobres Criaturas de tu achares que é
bastão...
Eu não acho que seja aqui isto. O que eu acho é há duas personagens que se querem muito comer. E pronto, e a realizadora filmou.
Sim, sim.
Mas isso é normal, essa tensão. E depois há uma tensão de facto sensual e sexual, porque ela é muito musculada. E ela... E a realizadora quis filmar isso. Se é sexualizado ou não, eu para mim acho que não. Acho que está dentro dos parâmetros do que me pareceu normal ver dentro dos personagens que se querem muito comer.
Muito bem. E queres terminar com Oscars? Não sei.
Eu estive a fazer o live blog. Nunca tinha feito o live blog do Observador. Eu também estava atento às legislativas, portanto foi meio estranho. E há uma coisa que eu consigo concordar. Os Oscars estão cada vez mais a ser assim.
Sim.
Não há, até apareceu...
Mas distribuídos, não é?
Sim, apareceu o John Cena e o Jimmy Kimmel têm as suas graças, que são muito engraçadas.
Eu estou-me a rir porque sei que José Paiva odeia Jimmy Kimmel.
Ele é muito revolucionário com as piadas do Trump. Oh, uau, sim, muito giro. Mas nada naquela cerimónia, nem mesmo o momento Ryan Gosling, que é capaz de ser o melhor momento.
Foi o melhor momento.
Mas nem esse é surpreendente. Não houve ali nada surpreendente. E eu acho que os Oscars, eu estava a ler um artigo, se eu não... Sim, foi do, não sei qual foi o crítico, mas do Público, que acerta. Os Oscars estão outra vez a tornar-se conservadores, estão a dar prémios mais distribuídos, mas estão outra vez só a olhar para o negócio. Não estão a tentar ser diferentes, não estão a tentar ser originais. Eles estão a ir atrás da bilheteira, estão a ir atrás do entretenimento.
É, para chamar mais pessoas.
Para chamar mais pessoas, e ainda bem, o Oppenheimer foi dos filmes que trouxe mais pessoas ao cinema. Eu não sei se isso não pode fazer com que nós premiemos filmes que possam não ser assim tão bons a nível de qualidade.
Daqui, sendo, daqui a uma década saberemos como será.
Pois, esta. Sendo o único parâmetro a bilheteira. Isso pode ser injusto. E eu continuo a dizer que eu acho que o Oppenheimer não devia ter ganho o Oscar. Aceito algumas categorias, houve algumas surpresas, por exemplo, o som do Zona de Interesse. Uhum. O realizador já está a levar na pá por ter falado sobre o conflito israelo-palestiniano. Pronto, agora os autores não podem abrir a boca, o que é triste. E o Jacinto Triet ganhou um Oscar e eu fiquei muito contente. Ela e o seu marido.
Exatamente.
Devia ter ganho mais. O cão apareceu.
O cão apareceu, afinal. Eu gostei muito da piada de Jimmy Kimmel, em que ele diz: e agora vamos chegar a saber se Holdovers vai ganhar melhor argumento adaptado.
Exato. Olha, essa nem me tinha apanhado, essa é boa. Essa é uma grande piada. Por causa do caso do plágio, sim.
Exatamente.
Mas lá está, eu sinto que os Oscars, apesar de estarem mais abertos e terem mais membros da Academia, continuam muito direitinhos. E tenho pena.
Sim.
Parece que os Parasitas foi um fenómeno e depois o mundo acabou, de facto, com a Covid e com duas guerras. E, enfim, se calhar é melhor dizermos que não mais nenhum filme asiático...
É tudo muito previsível, não é? Basta ser um filme que tenha muita bilheteira e já sabes quem que vai levar os Oscars.
E depois lá está, eu sou ainda mais fã de Emma Stone, descobri que ela tem uma filha e é casada, ou pelo menos tem um namorado, e, epá, eu acho, lá está, ela é bem fixe, mas eu gostava que a Sandra Uller tivesse ganho. É polémico Lily Gladstone não ter ganho, porque seria uma espécie de ciclo que a América estava a cumprir de pedir desculpa à comunidade indígena, e talvez merecesse. Mas Emma Stone acabou por ganhar o seu segundo Oscar. Lá está, não sei o que é que... Não sei se foi bom, se as audiências foram boas.
Eu também não fui ver. Eu aproveito para fechar o capítulo, sabes? Tipo, acaba a cerimónia, pronto, ok. 2024, pois. Vamos lá, o que é que têm para mim?
Sim. A questão é, quem é que pode substituir os Oscars? Ninguém, não é?
Ninguém, e acho bem que não substituam.
A não ser Portugal.
Exato. Portugal. Os prémios de Sofia vão substituir os Oscars.
Basta.
Vamos tornar os prémios de Sofia os grandes prémios da indústria internacional.
E que isto, entretanto, o país vai acabar, não é?
Sim.
Portanto, se alguém quiser, se estiver interessado em comprar o país para uns Oscars alternativos...
Exatamente.
Temos praia, temos camarões, temos cinema, temos preço certo.
Exatamente.
Portanto?
E é com Fernando Mendes que terminamos este episódio do Tenho Lá Para Ver. Tu não viste mais nada, não é?
Para já não, não. Reparei que trouxe meias curtas. E, portanto,
exato.
Isso é mesmo.
Eu estava a reparar nisso há bocado.
Peço imensa desculpa, eu hoje de facto não estou no meu lugar.
Até porque está de chuva. Nós voltamos para a semana com mais filmes. Entretanto, José Paiva também poderá ser pai a algures. É?
Sim, sim, posso.
Podíamos trazer filmes
de babies.
De bebés.
Sim, pode ser. Tem que levar algumas sugestões, de facto. Eu exato. Acredito que. Nestas semanas ou mesmo dois meses em que estiver mais recolhido em casa, espero aumentar o meu Letterboxd em 300%.
Okay.
Mas pode não acontecer, mas vamos ver.
Até para a semana, malta.
Adeus, meus queridos e queridas.
Tchau.